começando um papo incerto, começando também Não Me Critica. Para quem tá no áudio nesta quarta-feira, mais uma edição. Temos uma convidada belíssima. E se você ainda Não Me Critica quer assistir as nossas gravações, você sabe que é só ir lá no YouTube do Papo Incerto. E a gente grava às sextas-feiras, quartas-feiras, segunda, terça, domingo. Será? Então, acompanha. Se acontecer domingo aqui, deu ruim. E ouça os seus podcasts preferidos também pela Orelo, que lá monetiza, tá?
E galera, só pra avisar vocês, a gente teve um probleminha no áudio do Rev e o Leandro não pôde mesmo participar com a gente, tá bom? Dessa edição. Então a entrevista basicamente vai ficar sob minha responsabilidade, Thiago Arzacon, tá? Então nós vamos conversar hoje com a Sona Fofoqueira, streamer de LOL e de Ride Rift. Tá incrível o papo, então vambora! Oi, Sona!
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sona Fofoqueira. Pronto. É porque já vai engatando na conversa já, entendeu? Aconteceu muita coisa. Eu não sei precisar o quê, porque eu tenho um lapso temporal na minha cabeça que eu só lembro dos episódios, não lembro do momento. Então, não sei se foi antes ou depois, mas assim, quando a gente conversou, tava bem no começo do boom, né? Uhum. Tipo assim, da Zed Nome Sola e tal. E tipo assim, minha vida mudou completamente de um ano e pouco pra cá, assim. Principalmente porque a mudança mais significativa foi o Wild Rift, né? Que foi lançado, e aí ele entrou no meu quadro de jogos, e aí ele era só um jogo auxiliar ao League of Legends. Hoje ele é meu jogo principal. É o jogo que eu streamo 99% do tempo.
Mas entendeu? Esse jogo é o LoL ainda, ou
é,
não?
É, o de celular. É a versão do LoL de celular, entendeu?
É tipo bom. Assim,
cara, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada pelo jogo. Qualquer pessoa que me perguntar de Wild Rift, eu vou falar que ele é incrível. Porque, de fato, é um jogo apaixonante, assim, sabe? E tem toda aquela vibe de comunidade nova, né, e tal.
Vou instalar, hein?
Sim, você vai amar, sério. O jogo é tudo que a gente queria no League of Legends estar no Wild Rift. Ah, então, desde as skins mais trabalhadas até o sistema, enfim, é muito melhor, muito melhor.
Agora.
Tanto que eu larguei, né, um pelo outro, basicamente, assim. Eu ainda... É porque, tipo assim, o LoL, eu jogo o LoL desde 2012. Esse ano fazem 10 anos. Eu acho que tudo que tinha pra explorar do jogo, eu explorei. Então, tipo assim, não tem mais nada que me chame a atenção.
Só, deixa eu te perguntar. Eu tentei jogar LOL no computador. Uhum. E aí a galera tá de saco cheio, que eu falo sempre a mesma coisa. É um negócio, é o PVP, entendeu? Jogar com outro ser humano, pra mim, é complexo. Eu gosto de jogar com computador. Aí eu faço um negócio assim, mato ele, entendeu? Aí quando eu jogo com um humano, ele faz um negocinho e me mata. E aí eu não gosto.
Mas aí
o problema é meu, eu sei.
Então, é uma questão de, tipo assim, cada um tá num nível de habilidade, entendeu? Tipo, você não dá pra você chegar, tipo assim, por exemplo, você começou a jogar LOL agora. Não dá pra você querer começar a jogar LOL jogando igual eu que jogo há 10 anos.
Não, jamais, nem quero.
Provavelmente você vai cair contra mim. Vai apanhar? Vai, mas faz parte do processo. Não. Eu também apanhei quando tava aprendendo.
Por que a galera que faz o jogo não me coloca com pessoas no meu nível?
Geralmente coloca, mas aí entra também uma questão que a galera que tá aprendendo reclama muito, que é o povo que cria conta nova pra upar. E aí, então, provavelmente, às vezes, você tá caindo com os famosos Smurfs e você nem sabe.
Entendi.
Entendeu? E aí, tipo assim, a pessoa, vamos supor, você tá nível 3. A pessoa também tá nível 3, mas na realidade ela já tem outra conta nível 500.
Sim, exatamente.
Entendeu? E aquela ali é uma conta nova, enfim, tem várias
cobaia.
Coisas.
Eu viro uma cobaia.
Mas assim, eu vou dizer um negócio pra você. O processo de aprendizado do jogo no Wild Rift, ele é muito mais fluido do que o do LoL de PC.
É isso que
eu ia
perguntar.
Do LoL de PC você é exposto a muita gente com mais habilidade muito rápido. No Wild Rift é um pouquinho mais lento. Sabe? No Wild Rift é uma escadinha. Porque o Wild Rift, ele é todo otimizado, tá ligado? Ele pega as melhores coisas do LoL e desenvolve ali o jogo. Então, tipo assim, isso é uma coisa que fez eu... E também, claro, eu não jogava muito Wild Rift. Quando ele lançou, eu jogava, tipo, 3 horas na live e depois ia pro LoL. Era tipo assim, 9 horas de LOL, 3 de Wild Rift. E meu tava Deus, tudo ótimo.
9 horas de LOL.
Eu jogava muito, você não tem noção. Eu era louca, viciada no jogo. Tipo, muito, muito aficionada pelo LOL. Sério, tipo, muito, muito,
legal.
Muito. E, bom, e também teve... Acho que o que eu posso colocar de relevante... Antes mesmo da minha... Nossa, mas aí minha cara ficou meio verde. Antes mesmo da minha transferência pro Wild Rift, que isso se deu agora, né? Tipo, mês passado que eu comuniquei a Riot que eu queria trabalhar, porque eu sou da Academia de Piltover. Então eu tava trabalhando com eles com o League of Legends.
Calma,
né?
Me explica. Academia de quê?
Academia de Piltover é um programa de parceria que a Riot Games tem com os criadores de conteúdo, né? De todos os jogos dela. E a Riot é a empresa que desenvolve o League of Legends, Wild Rift, Legends of Runeterra, TFT, esqueci de algum, Valorant, entendeu? Uhum. Então, tipo, ela é a criadora desses jogos. E aí ela reúne a galerinha pra pegar feedback da comunidade, porque a gente, querendo ou não, é uma voz de uma comunidade. Comunicar coisas, passar conteúdo antecipado, tipo assim, ah, a gente vai mexer nisso. Então eles passam pra gente antes. Pra gente fazer um vídeo, fazer alguma coisa, entendeu? Divulgar divulgar o que eles querem também, né? E aí a Academia de Piltover é esse grupo. E existem alguns requisitos de visualização e tal pra você fazer parte disso. E aí eu entrei na Academia de Piltover ano passado. Entrei como criadora de conteúdo de League of Legends. Que até então era o meu jogo principal. Mas já falei pra eles, ó, em 2022 eu vou querer transferir pro Wild Rift. Porque eu sinto... que o Wild Rift tá subindo, que ele vai acontecer, que vai... E eu preciso participar disso. Porque, querendo ou não, o meu material, o meu trabalho na internet começou em jogo mobile. E eu sempre fui muito fã de jogo mobile, porque eu acho jogos mobile muito mais democráticos e acessíveis do que jogos de PC e console.
Isso aqui é legal. Porque nunca ouvi essa opinião, assim, do jogo mobile. Eu sempre ouço muito de que... Ah, não é legal, nem todo celular roda, e aí...
Não.
Legal.
Eu acho, eu tenho certeza, e eu defendo isso, porque eu vejo, entendeu? Uh-huh. E aí, por exemplo, na época que eu não tinha PC e eu queria ser streamer, eu fazia vídeo de um jogo de celular, que era MOBA também, mas, enfim, era de uma outra empresa, e eu super jogava ele, criava conteúdo em cima dele, então, tipo, era tudo pelo celular, que fazia... Jogar, gravar, editar e postar.
Uhum.
Até eu conseguir um computadorzinho. Então, tipo assim, isso... A gente pode citar, por exemplo, o Free Fire. O quanto que o Free Fire fez por criadores de conteúdo que não tinham nada. Fizeram videozinhos e hoje em dia são criadores de conteúdo gigantescos. E vivem disso e fazem a vida dele. Então, tipo assim, eu acho muito democrático. Eu gosto dessa perspectiva, né? Só que também existe uma diferença entre o público do LoL PC e o público do Wild Rift. O meu público de Wild Rift é muito novinho. É uma galerinha de 15, 16, 17 anos, né?
Entendi.
O meu público de LoL, não, já é bicho velho, é todo mundo 20, 21, tá ligado? 18 no máximo. Claro que tem uns gatos pingados ali, né? Umas criancinhas que aparecem de vez em quando, mas não fica. Né? Porque Entendi. Também conversa de adulto, galerinha não curte.
E eu acho que o celular também, a galera mais jovem, ela tá mais, talvez, ligada no celular, né? Faz um TikTok,
com
faz
certeza.
Um Instagram.
Sim,
né?
Sim.
E tipo aí assim, joga.
Desde bebê, meu sobrinho tem 5 anos, ele já tá no segundo celular, então, tipo assim, a galerinha é porque ele quebra. Criança, né, gente? É criança, tipo assim.
Pensei que ele quisesse o melhor, isso aqui não tá rodando mais não.
É porque ele quebra mesmo, não sabe usar.
Isso.
Então, essa geração mais nova, ela já vem tendo muito contato com isso, e aí eu tinha informado a Riot de que eu ia transferir. Ano passado, em novembro, participei de um reality show da Lenovo.
Olha,
é uma coisa
legal.
Surreal. A gente foi pra uma casa lá no Morumbi, uma mansão, na realidade, e assim, eles já tinham feito dois realities, era um reality pra achar o pro player, né, pela Motorola, e outro pela Lenovo. Mas a Lenovo comprou a Motorola, então
é
a mesma empresa.
Então,
entendeu? Então, tipo assim, um era financiado pelo Flamengo também, né? O Flamengo tava querendo montar um time de Wild Rift. Então eles fizeram o reality lá, e no mês seguinte foi o reality de criadores de conteúdo. Colocaram 8 pessoas dentro de uma casa por 12 dias, e a gente tinha que fazer provas de prazo e criação e tal, tal. Foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. E a gente ganhou um monte de coisa, assim, também, né? Pra levar pra casa. Ganhou computador, ganhou celular, ganhou
Meu headset. Deus, que sonho.
Foi incrível, foi incrível. Fora que, tipo assim, os jurados da gente era, tipo, Caju, era Camilota, sabe? A Mari, que era apresentadora. A gente teve diversos outros criadores de conteúdo. Teve o Gordox lá pra ensinar coisas pra gente. Então, tipo assim, foi um projeto muito legal.
Sonho pra quem joga, né? Um sonho.
Um sonho pra quem é criador. E, tipo assim, querendo ou não, eu ainda sou classificada como uma criadora pequena, porque, enfim... enquanto tem gente com milhões, eu ainda fico abaixo dos 100 mil. Então, ainda sou considerada pequena. Então, ter uma oportunidade dessa com o alcance e o tamanho que eu tenho foi incrível, sabe? Foi incrível.
Legal.
E aí, eu participei desse reality, foi uma exposição legal. E aí, quando veio esse ano, eu transferi pro Edrift. Fiquei com muito medo, assim, de dar um tiro no pé. Mas transferi, porque já não tinha muito o que fazer. Meu público já tinha mudado muito, porque eu comecei a investir no TikTok, e o TikTok, por ser um aplicativo que funciona exclusivamente, agora não, mas antigamente exclusivamente no celular, ele trazia nicho de pessoas que usam celular, e quem usa celular muito é quem tá jogando Adrift, porque tá naquele universo do mobile, então eu comecei a atrair muita gente de Adrift. E o mais interessante é que a galera de Adrift não se importa de assistir live de LOL. Mas a galera de LOL não assiste o live de Adrift.
Assiste, gente.
Não assiste, eles têm preconceito real. Tipo assim, eles odeiam o Adrift.
Meu Deus.
Galerinha de LOL. Tem uma rixa, e eu odeio essa rixa. Eu falo sempre pra todo mundo na minha live. Se você joga LOL, joga o Adrift, nada de xingar um ou outro, tá?
Isso, somos amiguinhos. Gente.
Irmãos, é o mesmo jogo no final das contas. A Sona tá nos dois, tá perfeita. É sobre isso. Entendeu? E aí eu comecei a perceber que nas minhas lives de LOL tava ficando o povo de Adrift. Ai, não, mas joga o Adrift, joga o Adrift. E na minha live de Adrift foi crescendo. Se antes eu tava jogando LOL, com 200 pessoas me assistindo, eu ia jogar o Adrift, caia pra 60, hoje em dia eu pego 200 de Adrift, vou jogar LOL, caia pra 60.
Cai pra 60. Ou seja, entendeu? Você já conquistou o público. É, exatamente.
Entendeu? Legal. E aí, quando eu entrei na academia de Piltover, como o Adrift, eu comecei a ter acesso aos outros criadores de Adrift. E quando eu entrei também, porque, tipo assim, por mais que eu crie vídeos de Adrift desde que ele lançou, eu nunca fui vista como criadora de Adrift pela comunidade de Adrift. Eu era só mais uma streamer que fazia vídeos de vários jogos. Então, quando eu priorizei o Adrift, eu entrei pra comunidade. Então, os outros criadores começaram a... Eu comecei a fazer projetos e jogar, e, enfim, conhecer outros criadores. E também comecei a ficar boa no jogo, porque acho que você ter um desempenho bom no jogo estimula muito você a jogar. E não
são
que eu tenha um desempenho
jogando,
bom.
Né, gente?
Mas tipo assim, não é que eu não tenha um desempenho bom no LOL. É porque no LOL, como eu já conheço o sistema, é muito mais fácil eu criar conta nova e subir ela pro elo que eu quero do que eu ficar subindo a minha principal.
Sim.
E aí eu não queria largar a minha principal, porque é na minha principal que eu tenho todas as skins da Sona, 1 milhão e 600 mil de maestria. Era ela que eu queria colocar lá. Mas como eu sei que o sistema não deixa, por causa que, enfim, MMR e essa coisa toda, eu ficava criando conta nova. Todo ano, criava uma conta nova, botava no diamante. Quando terminava de botar, eu criava outra, botava no diamante. Ficava fazendo assim. Eu tenho umas 7 contas já, de tanto que eu pego conta e boto no diamante.
Isso,
tá ligado?
No LOL, computador.
No LOL de PC. E aí, quando eu cheguei no Adrift, quando eu falei assim, porra, eu vou jogar esse jogo sério. Eu tava... Esmeralda, né, que é o entre platina e o diamante, falei, vou jogar essa porra sério. Fiz uma live, 19 horas pra pegar mestre. Peguei mestre.
Você ficou direto 19 horas.
Jogo mobile, só pra constar.
Meu Deus,
e aí
cadê a bateria, né? Ligado
no... Não, eu tenho dois celulares, porque a Lenovo não me deu um.
É,
então
verdade.
É tipo, enquanto o outro tá carregando, eu jogo nesse, depois eu pego. E é um bagulho assim, tá ligado? Sem parar.
Nossa.
Foram 19 horas. Aí peguei mestre. Quando eu peguei mestre e entrei nessa zona, eu comecei a jogar com gente que joga profissionalmente, com outros criadores de conteúdo, e comecei a ter acesso a uma parte da comunidade que no LoL eu não teria. Também é uma panelinha do caralho. E aí, foi isso. Então, tipo, hoje em dia eu trabalho com o Adrift. Estou muito feliz de trabalhar com o Adrift. E é, inclusive, o jogo que tem me proporcionado oportunidades incríveis. Por exemplo, agora vai ter a final do campeonato, né? Que é tipo a CBLOL do Adrift. E eu vou estar lá como presença. Então, tipo assim... Vai ser muito legal, vai ser em BH, então imagina, mais uma viagem, né?
Mais
uma. A trabalho e tal, tipo, eu tô muito feliz, assim, então mudou muita coisa, sabe? Os primeiros vídeos, tá no meu canal ainda, é de Vainglory. E sabe o que é mais engraçado? Quando eu comecei a ingressar de cabeça na comunidade de Adrift, eu comecei a reencontrar gente que jogava o jogo que eu comecei a fazer no vídeo lá atrás. E a gente conversava assim, nossa, mas o jogo era horrível, era assim, era muito legal.
E pra muito fazer legal. Live de jogos, a Twitch é o melhor caminho?
Cara, esse negócio da Twitch é complicado, porque enquanto ela não tem uma concorrência à altura, ela vai continuar fazendo o que ela quiser. Tá
YouTube,
ligado?
Cadê você, YouTube?
Então, a Twitch, pro Wild Rift, o Wild Rift não tem muita expressividade na Twitch. Tipo, o LoL pega 200 mil pessoas assistindo, o Valorant também, o Wild Rift pega 2 mil, 3 mil. A comunidade Wild Rift é bem nova também, né? Tipo, teve muito hype em cima do jogo de criadores de LoL querendo ir pro Wild Rift, mas o Wild Rift teve muito problema técnico no início. Um exemplo de problema técnico que teve no Adrift assim que ele lançou. A galerinha do Nordeste e do Norte, algumas pessoas estavam sendo alocadas no sistema como NA, e não BR. Então, elas estavam jogando no BR com um ping de 200, 300, porque o sistema estava achando que elas estavam no NA, entrando no servidor BR. E elas estavam no Nordeste. Elas estavam no Norte. Então, tipo, isso foi um problema que criou um estigma de uma experiência muito ruim pra pessoa que mora pro lado de lá. Nem todo mundo de lá foi afetado por isso, mas algumas pessoas foram. E aí, isso, entendeu? Isso daí foi um problema que eles resolveram. E vários outros detalhezinhos que vão sendo corrigidos ao longo do tempo, porque querendo ou não, é um jogo novo. E é um jogo da Riot. Então a gente sabe como que os jogos da Riot são. Tipo assim, é difícil. Sabe? Você tem que falar 20 vezes e a Riot pega e escuta na 21ª, entendeu?
Na 21ª, isso aí.
Pelo menos... Não, no Adrift ela escuta muito mais do que o LoL. Aí que vem o grande questão.
Por isso o pessoal do LoL no computador tem raiva.
Por isso que eles têm raiva. Entendeu? Porque, por exemplo, recentemente a galera fez se juntou pra descer a nota do Adrift na Play Store em forma de protesto, como o jogo tava. Mano, depois desse protesto que a galera fez, a Riot já fez 200 milhões de modificações, deixou o jogo muito melhor. Por exemplo, eles tiraram o MMR, que é o que deixa o LoL filha da puta,
tá
ligado?
O que é MMR?
MMR é um classificador, é um número que classifica o seu nível de habilidade. Então, a gente tem os pontos de liga, que coloca você num elo, num rank, e a gente tem o MMR, que ele analisa a sua performance e diz se você tem nível pra estar naquele elo ou não. Tá. Então, vamos supor, existe muita gente que tá jogando no Gold, aí ganha 13 de PDL, perde 17. Por que que a pessoa tá perdendo mais do que tá ganhando? Porque o MMR, o sistema, identificou que ela não tem nível pra estar no Gold. Então, ele vai dropar ela.
Nossa,
até que ela prove pro sistema que ela tem nível de habilidade pra subir.
Entendi.
Entendeu? Então, tipo,
e
quebrar
isso, não tem isso.
No Adrift não tem. No Adrift é um sistema que recompensa mais, eles chamam de qualidade de vida do jogador. Uhum. Ele recompensa mais o seu bom desempenho e não te pune tanto pelo mau desempenho.
Então,
ele não te pune tanto pela derrota.
Tô gostando.
Entendeu? Isso faz você já gostar, tá ligado? É só o fato de que você sabe que você não vai perder tanto quanto você vai ganhar. Já dá uma sensação de recompensa muito grande. Então vale mais a pena você ranquear. Vale mais a pena você jogar o jogo de maneira competitiva. Entendeu? E essa mudança, ela veio única e exclusivamente por causa que a comunidade reclamou. E era, tipo assim, chegava um dado momento, se eu não me engano, nas primeiras seasons, porque eu não era esse elo, né? Eu pegava esmeralda e cagava pro jogo. Farmava meu passe e cagava pro jogo. E aí... a comunidade reclamava que chegava um dado momento no diamante, você ganhava 10 pontos e perdia 15. Só que, tipo, com 60% de win rate, com 55% de win rate, que é um win rate geral, né? Tipo, o balanceamento ali da sua vitória e da sua derrota. Que você é uma pessoa que ganha mais do que perde, continuar nesse sistema porque era fixo o duelo, tá ligado? Nesse elo você vai ganhar 10, perder 15, no mestre você vai ganhar 10, vai perder 17, e no challenger você vai ganhar 10, vai perder 20. Então, tipo assim, aí o que acontece? A Riot pegou e tirou esse sistema do MMR pra parar de punir. Uhum. E agora a galera tá reclamando que tá fácil demais pro gelo.
Mas ninguém tá satisfeito, né?
Mas nunca vai tá. É de League of Legends que a gente tá falando, entendeu? Quem é que vai estar satisfeito nesse jogo? É meio difícil. Mas assim, eu, na minha opinião, eu tô falando a visão da comunidade, né? Mas na minha opinião, tá muito melhor. Cada ano que passa, ou cada season que passa, porque a season do Adrift é mais curtinha, né? São 3 meses. Cada season que passa, o jogo vai melhorando. A Riot tá muito mais disposta a ouvir a comunidade no Adrift do que no League of Legends. Pela comunidade do Adrift ser nova, eu, enquanto influenciadora, tenho mais voz, muito mais voz do que no League of Legends. Tipo assim. No League of Legends parecia que eu tinha que provar alguma coisa. Não, eu tenho que provar que a minha sona é boa, provar que o meu conteúdo é bom. No Adrift eu não preciso, eu não sinto essa necessidade de aprovação, tá ligado? Eu sou muito mais recebida e mais acolhida pra defender o meu ponto de vista, defender a estratégia que eu acho que vai funcionar no meu boneco e coisa do tipo. Tipo assim, eu bato de frente com um pro player muito tranquilamente no Adrift. No LoL eu não faria isso não, eu ia ficar quieto. Não, eu preferi focar, mas é porque, tipo assim, eu tenho um apego muito grande pelo LoL, então eu não consigo abandonar ele 100%. Mas eu não jogo nem metade do que eu jogava antes. Antes eu faria 19 horas de LoL, hoje em dia eu jogo 2 partidas e falo, gente, meu celular já carregou, vamos jogar.
Tô aqui só porque ele tava carregando.
Mas é, o LoL pra mim é só porque eu tô carregando. E ainda digo mais, jogo mais Valorant do que LoL hoje em dia.
Ah, é?
Tipo, vou botar o celular pra carregar, vamos jogar LoL? Não, vamos dar uma relaxada aí desses bonecos, vamos jogar Valorant.
Mas é o Valorant é completamente diferente do LoL.
Nossa, sim, é um jogo de tiro. É jogo de tiro. E inclusive tá pra vir o Valorant Mobile, né? Falei o nome de todos os jogos, menos o jogo que eu queria. É, vai vir o Valorant Mobile e aí já é mais uma coisa pra eu abraçar, né? Porque já que eu tô envolvida no universo mobile e eu quero ficar nisso porque, enfim, é muito mais tranquilo pra mim... É, eu tô muito ansiosa pro Valorant Mobile, porque eu jogo muito Valorant, eu sou muito viciada no Valorant, eu amo Valorant, eu gasto muito dinheiro com Valorant, então o Valorant Mobile vai ser tudo pra mim, cara, sério.
Ó, Heb, tô recebendo informação aqui, ó, que a sua voz tá muito baixa, tenta aumentar aí, falar mais perto. É, agora, ó, outra coisa, agora você chegou.
Outra voz.
Pô.
Quem chegou aí?
Ó, tem alguém aí. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro pessoal que tá no YouTube, ó, Dunin, João Vitor... Ítalo Rosenberg, que tá sempre aqui com a gente. Caio também, que perguntou aqui. Ele perguntou também, Sona, qual a melhor skin que você tem? Se é a Psy.
A melhor skin da Sona... Mas é no LoL de PC ou no Adrift? Porque tem skin da Sona que tem no Adrift e
então,
não tem no LoL.
No PC ou no mobile? No PC.
No PC? É,
no PC.
No PC, a minha favorita no momento é a Pentakill Lost Chapter.
Ih, gente.
É, e a DJ depois, assim.
Não vou nem.
A PsyOps pra mim é a pior que tem. A execução, a ideia da PsyOps é legal. A ideia do conjunto PsyOps é legal. Mas a execução da skin, a paleta de cores, a forma como fizeram a Sona ficou horrível. Horrível. A gente chama a Sona PsyOps, inclusive, de. Como é que é o nome? Rainha do Lixão. Negócio assim. Então, ela é horrível, tipo assim, ela é horrível. E ela é uma lendária, isso que dá mais raiva. Tipo assim, é uma skin lendária que. Que é feia pra caralho, é isso. Entendeu? Mas eu tenho ela porque eu coleciono coisa da Sona, então.
Entendi.
Eu tenho a skin, mas eu não, quase não uso. A Pentakill também,
Como assim, gente?
É, porque
é por causa dos efeitos.
Ah, tem muita coisa, espalhafatosa.
É, entendeu? É tipo uma alegoria. Um carro alegórico. Não, mas falando sério, a PsyOps, ela chegou num momento... E eu criei ranço da skin, mas não foi nem pela skin, porque a skin sendo feia ou bonita eu iria comprar, é da minha personagem preferida, né, enfim.
Todas as skins são compradas. Você não ganha nenhuma.
Não, você ganha, mas é meio difícil, é aleatório, pode vir da Sona, pode vir de outros bonecos, entendeu?
Perfeito.
Mas a PsyOps, ela veio num patch, no patch seguinte veio um nerf muito grande na Sona. Então eu tomei ranço da skin porque foi tipo um morde e assopra. E todas as vezes... que a Riot lançou skin desde a PsyOps, foi skin num patch, nerf no outro. Gente, sério. Gente, sério, sem sacanagem, sério. Só que, tipo assim, por exemplo, a Pentakill veio com um show grandão, porque veio, né, que é uma banda, então são 5 membros, então são 5 personagens ganhando skin junto da Sona, e aí veio um show, teve um mega evento, não sei o que e tal, os efeitos da skin estão maravilhosos, a execução da skin tá maravilhosa, e aí depois a Riot fez o quê? Vamos fazer um rework nas skins da Sona? Vamos mudar algumas animações. Aí cagou a DJ, Que era a minha preferida até então. Porque se você entrar no meu canal, minha intro é da Sona DJ, a minha finalização é da Sona DJ. Desde que eu comecei a fazer vídeo de LOL, eu uso coisas da Sona DJ. E aí eles cagaram a minha Sona DJ. Aí o que aconteceu? No Wild Rift lançaram uma skin Rosa de Cristal. Foi um evento que eles fizeram chamado Rosa de Cristal. Tem skin Rosa de Cristal no LOL, mas essas não tem no LOL de PC. E aí esse evento era Lux e Z, óbvio que tinha que ter Lux, né? Sona e Jarvan. E aí a gente pegou e aí eu falei, caralho, maravilhoso, tipo, a ideia e tal, hypei pra caralho, a skin é lindíssima, e inclusive a Sona tá diferente, ela não tá com um jabinho de cavalo, ela tá com uma chuquinha, uma coisa diferente. E aí passou a ser a minha skin favorita. Então, tipo assim, se eu for botar, misturar os dois, LOL PC e o Adrift, a Rosa de Cristal é a primeira, sabe? Entendi. É a skin que eu acho mais linda, ela noivinha, ela começa com um buquê, o Etual vira um buquê de flores. E depois ele vira o Etual, tá ligado? Tipo assim, sabe, o instrumento dela muda de forma. É, cara, é lindo, pelo amor de Deus, é lindo.
LOL de Pokémon, como assim?
É o Pokémon. Pokémon United. Ah, ele, eu joguei quando lançou. E, sabe, quando tava esperando, vai sair tal hora pra download. Aí, porra, acho que foi 4 horas da manhã, se não me engano. Eu tava fazendo um live, eu parei pra baixar. Joguei duas partidas, achei horrível, porque se for pra jogar mob, eu jogo o Adrift, ué. Sim. Eu achei que ia ser alguma coisa assim, tipo, o meu sonho de consumo é um MMO do Pokémon. Tá ligado? Um MMO seria incrível de você fazer aventura com seus colegas e tal. E a gente teve, né, um MMO do Pokémon, que foi o Pokéone. Joguei ele horrores, horrores, horrores. Mas também não foi muito pra frente porque perdeu popularidade, né? Era um beta e tal, enfim. Também não era oficial, né? A marca tem a empresa que pode produzir coisa dela. Aquela não era uma marca oficial. Então, a qualquer momento, o jogo podia ser fechado porque era uma coisa meio que por baixo dos panos, sabe? Não tinha autorização. Não, mas é, joguei, não hypei ele não, não gostei dele não, achei meio feio.
E no celular, voltando pro LoL, no celular, não tem esse negócio de, no mobile, você pode colocar alguns acessórios pra melhorar seu desempenho e tal. No LoL, no Wild Rift, não tem isso, tem que jogar com o dedo mesmo.
Ah, sim.
Controle,
então,
essas
coisas. É um joystick, mas pode, porque o que eu pensei que você tava falando de mod ou script e tal.
Não,
você pode. Inclusive, os jogadores profissionais, eles têm uma luvinha de dedo. Eles passam farinha no dedo. Eu também passo, mas eu passava pó compacto. Era legal.
Pro dedo deslizar, gente, sobrevive na tela. O celular sobrevive.
É porque você não é pressão, né? Touchscreen não é pressão. É toque. Então, tipo assim, é mais sobre precisão de toque.
Entendi.
Então, esse tipo de artifício que faz o seu dedo deslizar na tela, principalmente o pó, é mais fácil, tá ligado? Uhum. Então tem a galera usando amido assim e tal, mas o ruim do amido é que ele deixa a tela meio esbranquiçada, é meio complicado. Mas é sério, tipo, se você vê o não sei se tá acontecendo, acho que já acabou. Os playoffs que tá tendo agora do campeonato, né, nacional, a galerinha usa, tem uma luvinha também que faz o contato ser mais fino, né, então você consegue e tal.
Desliza
tem galerinha...
mais, Isso, tem umas entendeu? Películas também que deixa... tem essa sensibilidade também no toque, né? Tem umas nanogel que parece que o dedo gruda mais, mas tem umas outras meio fosca que também, de repente, poderia ajudar, né? Não sei.
O ideal é que a película seja a que faça o seu dedo deslizar mais. Porque agarrou, já era. Tipo, é porque também o Adrift é um pouquinho diferente do LoL no sentido de tempo de reação. O que define você entre ser um jogador bom no Adrift ou ruim é literalmente seu tempo de reação. Porque, entendi, basicamente, é tudo mirado já, né? É o que a gente chama de auto-target. Ele tem muito auto-target. Auto-target pra farmar, auto-target pra atacar o inimigo. Só se o personagem tiver skill shot, que você tem que mirar. Fora isso, é tudo auto-target. Então, é basicamente tempo de reação mesmo, tá ligado? Entendi. Se você tem tempo de reação, é o que faz você ser bom. Entendeu?
Entendi.
Por isso que faz também jogadores de bonecos mecanicamente mais complexos se darem muito bem. Opa, alô, tudo bem? Bom dia. Se darem melhor até, porque, por exemplo, a Sona não é um boneco de mecânica, mas a Riven já é. Então, tu vê um jogador de Riven que tem reflexo pra caralho, ele vai ser muito pro. Se bobear, ele já é até pro player, tá ligado? Por causa disso.
Chup. E de celular? Tem celular que roda melhor do que outro?
É,
internet,
mas isso aí
tudo isso,
é pra tudo,
isso,
né? Tipo,
normal,
tem celular,
né,
que vai rodar TikTok muito bem, tem celular que vai pensar pra rodar TikTok. Isso é natural. Entendeu? O Wild Rift, ele é um jogo que... Bom, eu tenho um Xiaomi Redmi 8 e eu tenho um celular gamer da Lenovo, que é o Ligia. Sim. No Ligia, ele é perfeito. No Xiaomi, ele é ok.
Dá uma engasgadinha. Tipo assim,
é porque como eu tenho um melhor, eu olho pro outro e acho um lixo.
Exatamente.
Eu tenho um celular que roda 120 FPS e um celular que roda 30. A diferença de um pro outro é muito grande. Mas, tipo assim, não influenciou a minha experiência no Wild Rift jogar no celular de 30. Tá
Entendi.
Ligado? Porque as skins ainda continuavam sendo lindíssimas, sim, sabe? O jogo continuava fluindo bem.
Eu já tô aqui, ó, no tutorial.
Vazou. Sério, o Wild Rift, ele é muito recompensador, assim. A qualidade de gameplay dele é muito boa.
Tudo bem. Eu tenho uma pessoa que joga LOL, como eu falei, né, meu namorado. Você joga no mobile? Não, não joga no mobile. Vou entender depois por quê. Que história é essa, gente?
Não, é... É porque, tipo assim...
Ele deve ser
Wild Rift é o filho
preferido. A
comunidade que não gosta. É o filho preferido, assim. Na realidade, aconteceram diversas coisas no início do Wild Rift que fez o ranço crescer, né?
Entendi.
Muitos deles vêm dos influenciadores. Você sabe que a comunidade reflete muito o influenciador, né? Tipo
total,
assim.
Total, é, total.
É, o famoso tilta não, já tem mais e tal. E aí, esses influenciadores de grandes nomes, quando foi anunciado o Wild Rift, eles hyparam pra caralho. Então, a comunidade hypou pra caralho. Aí foram jogar, era diferente. Talvez não tinham experiência com jogos mobile. E aí desanimaram de jogar. Então, você assiste o Yoda. O Yoda tá jogando o Wild Rift. E aí, o Yoda começa a falar merda do Wild Rift e para de jogar o Wild Rift. Você que assiste o Yoda, que é nada mais, nada menos do que, sei lá, 15 mil pessoas por noite, a galerinha vai falar assim, ah, não vou jogar esse jogo bosta.
É verdade.
Começa
a
repetir. Não teve experiência com o jogo, mas começa a repetir o que o Yoda falou. Se bem que eu acho que o Yoda nunca falou mal do Wild Rift. Mas assim, eu tô dando um exemplo, né?
Sim,
uma
sim.
Suposição. Então, o que eu vejo hoje é muito repetição de discurso de alguém, sendo que a pessoa nem parou pra ver a própria experiência, tá ligado?
Uhum.
Ah, foi ruim. Pra mim, vou repetir o que o fulano falou, sabe? Então, tipo, assim, não faz muito sentido. Dentre os problemas que a gente teve no Wild Rift, era a PT Full cair com solo player, né? Sabe o que é PT Full, né?
Olha, as palavras estão vindo assim pra mim, ó. Estão passando.
PT Full é quando você e mais quatro amigos se juntam pra jogar juntos, ranqueada, né?
Ah.
E aí no Wild Rift não tem a fila flex, que no LoL tem a fila solo duo, ou seja, você joga sozinho, joga duo, e a fila flex que você joga trio ou PT Full, entendeu? Ou joga três ou joga cinco.
Ah.
E aí no Adrift não tem, então você consegue jogar 5 na ranqueada solo, entendeu? E aí, o que aconteceu? Muitos desafiantes chegaram desafiantes porque estavam jogando com PT Full. E aí a comunidade reclamava muito, porque era 5 caras jogando junto contra 5 jogadores individuais. Que nem se conheciam.
Entendi,
tá ligado?
Se comunicavam.
Não se comunicavam. Então, tipo assim, é uma sinergia que você não tem como bater de frente. Porque é muito difícil você bater sinergia com alguém que você não conhece.
Isso em qualquer jogo. Tá?
Em qualquer jogo, entendeu? E aí a comunidade...
PVP, tem um grupo fechado, eu morro mais do que eu morro.
Exatamente, sim.
Cada um não se conhecesse ali.
Então, aí a comunidade reclamou com a Riot. Aí a Riot foi lá e falou assim, beleza, agora a PT Full só cai com PT Full. Nem que fique 5 minutos de fila.
Uhum,
e 5 minutos de fila num jogo celular, o tempo no jogo celular é muito mais complicado que no PC. Porque você esperar 5 minutos no PC, você tá ali, você assiste um vídeo, você faz alguma coisa. No celular, parece que dói mais 5 minutos, sabe? Então, eles falaram, vamos deixar assim, vamos PT Full agora, só cai com PT Full. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, fui reclamar lá de um negócio lá, e falei, ah, tá reclamando de PT Full por quê? Porque você não tem amigo pra jogar? Pronto.
E
a comunidade cismou que eu jogava em PT Full, sendo que eu não tenho nem ninguém pra fazer duo comigo às vezes. E aí começaram a falar que eu cheguei no mestre por causa que eu jogo em PT Full, sendo que eu joguei full solo, foram 19 horas. Dessas 19 horas, acho que, tipo assim, mais 12 foi só jogando sozinha. Tá ligado?
Isso.
Porque meus duo joga comigo, aí vai dormir, porque eles têm vida, eu não. E aí eu pego e continuo jogando sozinha, tá ligado? E aí pronto, então, esse disse-me-disse, ou essa repetição de discurso é justamente por causa de influenciador falando merda. O influenciador viu o que eu falei e ficou putinho, começou a falar merda, e aí agora todo mundo acha que eu jogo PT Full, sendo que, tipo, nunca joguei PT Full. Ah, mas teve treta, sim, teve.
Não teve essa semana?
Teve, não, tá rolando aí, né? Mas foi, acho que começou essa semana. Porque a treta tá rolando há muito tempo, porque, tipo assim, no cenário a gente tem vários criadores de conteúdo e todo mundo critica o jogo. A gente tem acesso a Riot direto, então toda vez que é alguma coisa errada, a gente comenta. E ainda digo mais. Por exemplo, eu falei pra eles, vocês acham que eu não tô fazendo nada pela comunidade, mas existe um bug no item tal que funciona assim, assim, não tá funcionando. E todo mundo ficou, nossa, mas existe esse bug? Eu, pois é. E aí? Tá falando que eu não tô fazendo nada pela comunidade, eu tô percebendo coisa que vocês nem sabem, tá ligado? E aí, o que acontece? Basicamente, o cara buchita pra caralho o jogo, mas fala muita merda do jogo. Tipo assim, o conteúdo dele hoje em dia é falar mal da Riot, tá ligado? E aí, eu peguei e falei, pô, acho muito interessante a pessoa falar mal da Riot e continuar jogando o jogo, continuar fazendo dinheiro em cima do jogo, fazendo vídeo do jogo e tal.
Tá fazendo um vídeo em cima da sua imagem.
Não, sim, ele fez, ele fez.
É.
E aí ele fez um vídeo de uma hora, praticamente, 55 minutos. Mas aí que tá, ele fez um vídeo, a ideia dele era questionar ou bater de frente com alguns pontos que eu coloquei dentro da razão dele, só que a maneira como ele fez, porque ele se expressa muito mal, então a maneira como ele fez foi extremamente, tipo assim, se eu quisesse, ou se eu tivesse disposição, se eu tivesse afim, ou levasse a sério o que o maluco fala na internet, eu processava ele e ganhava. Muito Exato. Fácil. Uhum. Primeiro porque ele usou a minha imagem. Pra começar, isso já tá errado aí.
Ainda tem uma
usou a minha imagem, fez uma thumb, um título completamente tendencioso, Exatamente. Uma fala completamente vexatória. Se eu pego e processo ele por calúnia e difamação, eu ganho, sabe por quê? Porque na minha fala, eu tomei cuidado pra não citar o nome da pessoa, pra não criticar a aparência da pessoa, sabe? Eu só falei, cara, se você tá muito frustrado com o jogo, tu sai do jogo, é um natural. Algo que faz mal pra gente enquanto ser humano, a gente tem que se afastar. Que e você desapegar. Tá nítida. É, entendeu? Tem que desapegar e tal, tipo, ah, não, porque eu quero que o jogo faça isso, que o jogo faça aquilo. Sim, o jogo vai fazer. A Riot sentou com a gente numa reunião, inclusive a pessoa estava na reunião, e falou, ó, no mês tal a gente vai fazer tal coisa, no mês tal coisa, no mês tal coisa, no mês tal coisa.
Cronograma, né?
O que, que a gente pode fazer enquanto a Riot tá fazendo no cronograma dela, tá ligado? Eu vou bater panela, vou ficar fazendo vídeos todos os dias xingando a Riot por causa disso. Não, ela tem um cronograma, todo mundo que queria conteúdo pegou e falou, beleza, não concordo, eu também não concordo com alguns cronogramas, porque tem coisas que são mais urgentes do que as outras, por exemplo, punição pra FK, não tem que deixar a punição pra FK pra cuidar depois, isso tem que ser feito agora, porque é você jogar uma partida e celular é muito fácil de quitar. Porque só você apagou a tela, você saiu da partida.
Isso, caiu, acabou.
Então, tipo assim, tem que ter uma punição severa pra ficar assim, tá ligado? Porque a gente não é obrigado a jogar com um a menos, entendeu? Sim. E aí, não concordo com algumas coisas, mas o que, que eu posso fazer? E a minha fala foi exatamente essa, vai ficar se descabelando? Não, tá ligado? Ou você espera o cronograma da Riot ou você vaza do jogo. Que a Riot não tá te obrigando a jogar.
E aí pegando, o cara ficou puto. Pegando esse gancho aí do que tá rolando, como é que é pra você passar por essas situações? Porque a gente sabe que a comunidade, e a comunidade de diversos jogos, ela é muito tóxica, né? Sim, então sim. Você, como mulher, como é que você lida com isso? A tua cabeça, como é que foi?
Porque, tipo assim, quando eu falei, e aí saiu no canal de fofoca, que a gente tem um canal de fofoca só do cenário. Olha. Fofoca sobre tudo, então a gente sabe tudo da vida de todo mundo só por causa desse canal. Inclusive, beijo, Johanna, eu te amo, muito obrigada. A fofoqueira que existe em mim fica muito feliz com esse seu canal. E aí, quando saiu no canal de fofoca, que teve a resposta, eu não me dei o trabalho de assistir o vídeo da pessoa. Porque eu prezo muito pela minha saúde mental.
Exatamente.
E eu sei que se eu assistisse, eu ia querer responder. E a minha fala não foi direcionada pra ele, tá ligado? Quando eu falei, gente, vocês estão frustrados, foi de uma maneira geral, tá ligado? Foi tipo assim, gente. Porque, tipo assim, na fala dele, ele pegou e falou que o cenário competitivo era uma piada. Porra, quando ele fala de cenário competitivo, ele desmerece o trabalho de jogador profissional, de coach, da galerinha da Riot que tá fazendo o negócio. E tipo assim, o jogo é novo, a comunidade é pequena. Não tem como você querer um CBLOL, uma proporção de um CBLOL num Wild Rift. O jogo tem um ano,
tá
ligado?
Tem um caminho pra trilhar,
Tem um caminho, exatamente. É. Tipo assim, você acha que o CBLOL era o que ele é hoje em 2009, quando o jogo lançou? Como não era nem servidor no BR, tá ligado? Então, tipo assim... existem, então as pessoas ficam comparando muito um jogo com outro, né, porque, mas esquece que o LoL tem muitos anos de história pela frente, e o Wild Rift não. E aí, quando eu mencionei, eu falei, né, que tipo, você pode defender a ideia que você quiser, mas você tem que fazer isso de maneira respeitosa. E outra coisa, defender a sua ideia sem desmerecer o trabalho dos outros, porque se a sua ideia desmerece o trabalho dos outros, não é um argumento válido, tá ligado? Não é um argumento válido. Você tem que respeitar o trabalho dos outros. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, eu vou querer responder diretamente, isso vai virar um ciclo. E a gente não vai parar. Então, o que eu fiz? Fiz um vídeo explicando algumas coisas, mas direcionado para o meu público. Entendi. Meu vídeo não foi um vídeo resposta, igual ele fez. Entendi. Vídeo resposta. Meu vídeo foi um vídeo direcionado para o meu público. E aí, você tem noção? Eu fiz capítulozinho direitinho, eu pontuei, eu botei assim, tópicos no meu caderno e fui pontuando. Primeiramente, sobre PTFull, o que eu achava de PTFull. Porque já que achavam que eu jogava PTFull, ficaram felizes em saber que eu não tenho problema com PTFull. Porque o jogo é pra você jogar com seus amigos, não faz sentido, tá ligado? Você isolar o jogo pra jogar sozinho, se o jogo é feito pra jogar com seus amigos, entendeu? Então, tipo, não sou contra PTFull, sou contra PTFull cair contra jogador sozinho. Uhum. Eu achava que tinha que ter uma fila flex.
É, é verdade.
Levei isso na reunião. Uhum. E o Odd só falou que não, que o objetivo do Edge Rift é ser um jogo que você vai jogar com seus amigos. Então, entendi, faz sentido, mas é que ela falou, vou botar PTFull pra cair só com PTFull. Que menos é pra...
Mal, né? Pois é.
Entendeu? Não vou criar uma fila ranqueada isolada. Vou fazer isso? Aí eu, porra, beleza então. É. Né? E aí, eu fiz um vídeo pontuando isso. Pontuando qual era o objetivo do meu trabalho também. Porque assim, tem alguns criadores de conteúdo que você olha o conteúdo e você não entende muito o objetivo do conteúdo dele. E o meu, eu gosto sempre de parafrasear que é... Gente, o meu trabalho aqui não é só sobre Sona. A Sona, eu uso ela como uma metáfora de que a Sona é um personagem muito frágil e eu consigo fazer coisas extraordinárias com um personagem frágil. Aí você pega isso e bota pra sua vida, você já tem o ponto inicial de inspiração que você precisa pra fazer as coisas. É. Da sua vida, na vida sim, real, tá uhum, ligado? Então, foi basicamente isso. Isso rolou, porque, tipo assim, os outros criadores de conteúdo do cenário começaram a fazer react dos vídeos, sabe? E eu fiquei muito feliz porque a galera concordou comigo. E qualquer um tenha bom senso vai entender que o que eu falei não foi nada demais, uhum, que o que eu falei tava correto, entendeu? E a galera concordou comigo e deu opinião. Teve até um menino que falou, ah, tu faz vídeo pra mulher, quero ver tu fazer pra mim. E foi um negócio assim, tá ligado? Eita. Gente, virou um bagulho muito grande, sério. Mas assim, eu amo. É, tretaria de Adrift. Mas é sério, agora, resumindo isso tudo, não teve nenhuma, não me afetou em nada, tipo assim, porque eu tenho 29 anos, então eu não sinto necessidade de provar ou de ter aprovação dos outros. Eu tô numa... Uhum. Olha, eu amo ser mais velha, assim, sabe? Quanto mais tempo vai passando, melhor vai ficando. Porque, tipo assim, tem lutas que você decide não lutar.
Exatamente.
Tem coisas que você...
Você escolhe as guerras, né?
É, e tipo, tem coisa que você olha e você não consegue nem sentir nada. Uhum. Tipo assim, porque você é tão idiota e é tão infantil que você não consegue. Tipo assim, eu queria, tá ligado? Porque eu sou desaforada, eu queria, mas eu não tenho vontade. Eu olho pra aquilo e falo, gente, piada. Aí, por exemplo, me chamou de Baba Ovo da Riot. Hoje em dia, na minha live, Baba Ovo é um meme. Toda vez que eu tô jogando, eu falo, não, porque eu sou Baba Ovo. Na realidade, quem Baba Ovo é quem não sabe chupar ovo direito, porque quem sabe chupar não deixa pingar baba. E aí, pronto, a gente fica rindo e brincando. Eu peguei a maioria das coisas que o cara falou e virei e transformei em meme, pra vocês verem de tão que eu tô me importando.
Por isso que o Heavy fala que os haters, eles servem pra ajudar.
Não, aí eu fico chateada, porque engraçado como o ódio engaja muito mais.
Não
do
é,
amor.
Gente?
Olha, tá ligado?
A galera quer treta.
E eu fiquei muito chateada em ver isso, assim, porque eu falei, porra, por quê? Pra quê? Tá ligado? Tipo assim, meu objetivo no meu conteúdo nunca foi dar uma opinião muito controversa ou incomodar as pessoas. Eu só quero fazer a galerinha rir. Tá sim, ligado? Então, se você riu, pra mim tá ótimo. Aí pega uma situação dessa pra, tipo assim, tirar o rumo do meu negócio. Sim. Só que eu sou muito esperta. Então eu falei, você quer tirar o rumo do meu negócio? Duvido, vou conquistar todo mundo agora só nesse vídeo.
Isso, muito
e
bem.
E aí postei um vídeo. Porque, tipo assim, eu acho que quando a gente é muito honesto, a gente corre o risco de ser mal interpretado, porque às vezes a gente fala sem filtro, né? Só que, tipo assim, falar sem filtro é diferente de você ser uma pessoa sem sensibilidade com o sentimento dos outros. Porque eu sei ser sem filtro, tá ligado? Eu sou a Ariana, com ascendente em Áries, eu falo pra caralho. Então, tá, tipo ferro, assim, entendeu? Então, tipo assim, esse filtro, ele veio com a maturidade, tá ligado? Uhum. E aí, porra, eu tomo o maior cuidado pra contrariar uma opinião sem ser desrespeitosa, pra pessoa devolver e querer criar em cima do meu trabalho. Não, meu trabalho não é isso, tá ligado? É. A minha opinião eu vou defender, mas assim, você tá tudo bem você ter a sua também, sabe? Então eu bati nessa tecla e tipo assim, agora já passou. Porque na realidade a comunidade tá em crise, Porque enquanto tem esse criador com... ele é expressivo, né? Tipo assim, de números. Ele é expressivo de números. Então ele influencia uma galerinha. E aí esses adolescentezinhos, assim, sabe? Adolescentezinho, ai, sei lá, esquisitinho. E adora botar lenha na fogueira, tá ligado? Adora uma rivalidadezinha. Sim, então eles compram a ideia. Não, mas o cara tá falando a verdade. Por quê? Porque o cara fala de maneira agressiva e violenta, tá ligado? É sobre sabe aquele povo que quer fazer greve, mas não conhece as leis de como se faz uma greve? É ele. Entendeu? E eu não. Eu já sou uma pessoa que eu sei fazer greve. Eu sei que a gente tem que avisar e organizar isso e aquilo. Então, tipo assim, beleza, a gente quer protestar contra as coisas que estão ruins dentro do jogo, então vamos protestar, mas vamos protestar dessa maneira. Não, o povo não aceita. Não, mas aí você tá babando o ovo da Riot. Mas eu não tô babando o ovo da Riot. É só porque as coisas não se fazem assim. Eu sou uma pessoa adulta. E é uma empresa. Querendo ou não, é uma empresa. É um jogo grátis. É uma empresa.
Que quer lucro,
ela tá interessada em ganhar dinheiro. Óbvio, ela tá interessada na... Entendeu? Então, tipo assim, eu consigo perceber pelos dois lados. Como empresa e como jogadora, como influenciadora. Então, tipo assim, foi difícil, mas eu consegui com êxito defender o meu ponto de vista. Ser educada, que era o principal, porque a comunidade de League of Legends e de Red Rift sempre trouxe uma abordagem muito tóxica. É um jogo tóxico, né?
É isso.
E a minha proposta com o meu público era ser uma comunidade de acolhimento. Então, se você assistiu o vídeo de fulano, me xingou, mas assistiu o meu e gostou, tá bom. Pra mim, tá bom. Tá ligado? Ou não gostou, também tá bom, porque eu não me importo, né? Então, tipo assim, é isso. Eu vou manter a minha linguagem acolhedora, sabe? Principalmente como influenciadora LGBT. Eu trago mais isso ainda, porque a minha live, às vezes, é refúgio de gente que tá dentro de casa, tá dentro do armário, sabe? Tá ligado? Tá sofrendo LGBTQIA+, fobia dentro do seu universo e encontra na minha live um espaço pra ser quem ela é. Sabe, pra desenvolver pra sua opinião, identidade, né? Pra ter opinião. E, tipo, no meu vídeo, inclusive, só pra encerrar essa questão aí dessa treta, no meu vídeo, eu pontuei o seguinte, que a sociedade faz muito a gente se sentir menos, sabe? Faz a gente se sentir insuficiente, não é bonito o suficiente, não é bom o suficiente, não é isso. Nunca é bom o suficiente. Nunca tá suficiente. E que a minha proposta no meu trabalho era mostrar que sim, você é suficiente, você é válido e tal e tal. Então, era essa ideia que eu queria trazer. Eu peguei a treta e transformei num vídeo inspirador. Não só pra mim, pra eu assistir daqui a algum tempo, né? Porque me ajuda muito assistir esses vídeos onde eu tô num determinado momento. E aí eu passo desse momento, eu enxergo, eu vejo de uma maneira diferente. Mas também para ajudar as pessoas que acompanham o meu trabalho e que, de repente, estavam numa situação que precisavam de uma palavra onde, cara, independente dos problemas, independente do nerf no seu boneco, independente da vida não facilitar para você ou não deixar você subir de elo, ó, e eu sempre faço o paralelo da vida com o jogo, tá ligado? E, independente disso tudo, tente dar o seu melhor sempre, sabe? Que é isso, eu faço meu material, eu dou o meu melhor, eu convido as pessoas a darem o seu melhor.
E as pessoas, elas podem ter os seus influenciadores favoritos, seguir, mas buscam conhecimento sobre o assunto que você gosta, para que você tenha opinião também, e não siga só o influenciador, né? Porque você pode estar seguindo algo que você, como não estudou e tá só ali recebendo aquela informação, que você fica bitolado e não consegue
fica
sair do outro lado.
Fica só repetindo um discurso.
Só repetindo, E isso pra tudo na vida, né? A gente tá falando aqui de uma comunidade gamer, mas tem a parte política, tem a parte de tecnologia, de tudo. Então, assim, o YouTube, a Twitch, tem influenciador falando de tudo. E tem público, e tem público que tá ali pra ouvir qualquer um que esteja falando qualquer coisa, mas você individualmente tem que buscar a sua verdade, né? Então, conhecer o assunto para você debater com aquele influenciador, que você ajuda até ele de vez em quando, né? Você manda lá um superchat, alguma coisa, ele vai ler e vai ter um estalo, opa, legal essa opinião aqui, enfim. Eu acho que isso fortalece, né? Do que essas tretas, não adianta de nada. Não, a empresa não vai mudar só porque você... Sona falou alguma coisa ou porque ele criticou. Não, ela vai pegar a informação. O que a gente pode fazer com isso aqui para continuar trazendo gente, continuar tendo lucro, né? e não afastando o jogador. Porque ouvir os jogadores é importantíssimo para uma empresa de jogos, né? Pra
essa galera do Rift não sabe o que é jogar um League of Legends. Tipo assim, em 2013, onde... 2012. 2012 teve fechamento do tribunal. O tribunal era um sistema de punição que eles tinham, que aparecia o log da partida. Então, se alguém te xingasse, aparecia a denúncia, aparecia o momento que a pessoa te xingou. Nossa. E aí a comunidade votava a punição da pessoa.
Nossa.
Então, tipo assim, era tipo um fórum, tá ligado? De denúncia. E aí eles fecharam isso, tá ligado? Tipo, eu acho que foi a ideia mais burra que a Riot teve nesses anos todos da vida dela. Sério, porque era incrível. E a gente via cada denúncia de coisa idiota, tá ligado? Tipo assim, ai, nossa, fulano, você é tão diva. É, devagar, sabe? E aí a pessoa, ela denunciava. Era um bagulho muito assim, sabe? Nossa, essa skin é diva. Ai, obrigada, divadia. E coisa do tipo, sabe? Tinha muito isso, tinha muito isso, sério. 2012 isso no League of Legends. Então, tipo assim, a galera tem uma empresa completamente voltada pra ouvi-los, mas não quer esperar o processo.
É, tempo quer, que a empresa quer um estalar dos dedos. Que é instalado.
Entendeu?
Agora, olha só,
isso também tem muito. Tem, só concluir. Isso também tem muito a ver com a idade. Quando eu falo que o público é mais novo, ele traz essa. Isso daí é muito da imaturidade. O criança que quer agora.
Né?
Mãe, eu quero sorvete agora. Eu quero esse boneco agora. Eu quero não sei o que, não sei o que agora. Entendeu? Tipo assim, a paciência a gente adquire com os anos. Então, isso mostra muito também do perfil da comunidade. Que eu também falei que era uma comunidade de perfil mais jovem, mas debateram comigo falando, não, porque no meu YouTube aparece que todo mundo tem 18 anos. Eu falei, pois é, eu também tinha 18 anos no YouTube quando eu criei minha conta. Só que na verdade, já 15.
Ai,
entendeu? O povo acredita nesse
exatamente.
Negócio. Exatamente.
Olha,
fala.
Só, você faz live, só live jogando ou faz batendo papo também?
Não, faço tudo, assistindo coisa.
Legal.
Entendeu?
Mas tudo
quando
na Twitch.
Tudo na Twitch. É minha plataforma principal de
principal.
Lives. E o YouTube Legal. Eu uso como vitrine, né? Que é basicamente o que a gente faz. Twitch não ajuda a gente em nada. A gente tem que pegar público de fora e transferir pra Twitch, entendeu? Então, eu uso todas as outras plataformas pra captação de público e eu jogo essa galera pra Twitch, que é a plataforma com quem eu tenho um contrato e eu recebo direitinho e é tudo certinho.
Entendeu? Que sensacional.
Ah, inclusive eu esqueci de falar das coisas que mudaram. Recentemente, eu fui contratada pela Fnatic. Eu virei streamer oficial da Fnatic.
Sensacional, sensacional. E assim, e você inspira outros jovens a seguir o caminho. Porque assim, eu tô chegando aos 40, né? E aí, na minha época lá de jogador com, sei lá, 16, 15, 18, tinha muito na cabeça que, não, videogame não leva ninguém a lugar nenhum. Jogar não leva ninguém a lugar nenhum. Então, eu sempre ouvi muito isso, entendeu? E aí, assim, eu tenho um amigo que joga comigo desde de infância, a gente é amigo de infância, e hoje ele narra esportes, né? Então, assim, tá ganhando dinheiro narrando. Você é prova de que tá, tem aí contratos, ganha o seu dinheiro, vive disso, né? Então, além de você influenciar a galera que gosta do jogo, você também ajuda as pessoas que querem viver disso, e que é possível. Hoje, 2022, nosso mundo dos games é completamente diferente.
Eu com 15 anos, nunca que eu ia imaginar estar no lugar que eu estou hoje, por mais que eu já quisesse trabalhar com internet. Mas eu com 15 anos, a profissão com internet não existia.
Não.
Com games, então...
Pior.
E tipo assim, quando eu paro pra ver que eu sempre joguei, mas nunca botei o jogo como principal, tá ligado? Sempre consigo lembrar cada momento da minha vida onde tinha um jogo diferente que eu tava jogando, tá ligado? Tipo, nunca coloquei o jogo como principal. E hoje em dia, eu vivo disso, eu trabalho com isso, exclusivamente com isso.
É incrível,
e dá vontade, tipo assim, só me botar pra me encontrar, só pra ver, tipo, olha o que você virou, sabe? Porque, tipo assim, é surreal na minha época, isso não era uma possibilidade, não era uma profissão. Tem gente que fez o ensino médio comigo, que até hoje não sabe que eu estou neste lugar.
Nossa.
E, por exemplo, eu tenho um amigo que ele viu a publicação da Fnatic, né? Porque foi contratada. E ele sabe o que é a Fnatic, ele joga LOL. E ele sabe que a Fnatic é, porra, pré-histórica no LOL e campeã mundial e tal e tal. Uhum. E aí ele pegou e falou assim, como assim você foi contratada pela Fnatic? O que que tá acontecendo? Eu falei, como assim? Como assim? Sabe? E aí ele entendeu o tamanho e tal, porque também tem muito disso, né? As pessoas convivem que você não te leva a sério.
É isso!
No timeline, isso. E tal. Por exemplo, minha mãe não tinha noção do meu tamanho, isso eu até contei na última entrevista. Minha mãe não tinha noção do meu tamanho, até um motorista de Uber surtar, porque minha irmã disse que era minha irmã. Então, tipo assim, ela não tinha, ela não visualizou o que eu era até isso acontecer. Ela não tinha noção do que eu era até eu viajar para São Paulo com tudo pago para participar de um reality show e voltar com um computador caríssimo. Então, tipo assim, ela não consegue visualizar. Então, as pessoas que estão perto da gente não conseguem visualizar. Mas eu consigo entender essa perspectiva, porque, tipo, há 10 anos atrás... 10 anos não, porque eu queria ser... Há 10 anos eu queria ser... Mas, vamos botar, uns 15 anos atrás, eu nunca que eu ia imaginar um bagulho desse. Tá ligado? Tipo, não era a profissão que existia. Eu queria ser veterinária, professora, coisa que já existe, tá ligado? Tipo, é um universo muito novo. Ser inspiração pra isso, pra mim, é uma coisa muito importante. Porque outros streamers me inspiraram pra eu lutar pelo meu sonho. Inclusive, né? Pra eu querer chegar lá. Mas eu já deixo bem claro que não é nada fácil. Tipo, toda vez que alguém fala, ai, como é que eu faço pra começar a fazer lá? Eu falo, tu se prepara que vai ser barreira. Não, a cada ano que passa vai ser horrível. Sério, vai ser péssimo. Você vai querer desistir milhões de vezes, entendeu? Vai ser um bagulho muito louco, assim. É muito difícil. E no meu caso, que eu não conhecia ninguém, não era amiga de ninguém, não tinha relação nenhuma com o cenário que eu queria entrar, foi tudo cavado na porrada, tá ligado? Foi tudo no mais try hard. Aí hoje eu faço duo com gente famosa, jogo com gente famosa, porque eu já tô nesse meio, mas tipo assim, pra chegar aqui, tá ligado? O bagulho foi difícil. Acho que eu não,
Imagina.
se tivesse que fazer de novo, acho que eu não faria.
E você
Só
sempre
pela
falou,
canseira.
e você sempre foi de falar bem assim,
Sempre. Eu
articulada. É sensacional
sou
conversar
formada
com
em
você.
teatro, na realidade. Então,
Ah,
essa área
legal.
aqui já é minha casinha.
Sensacional.
O legal seria chamar o menino da treta, hein? Vai ter um outro lado da história.
Nossa.
Uma atrás, uma atrás.
A resposta.
A resposta da resposta.
Isso aí.
Eu fui numa palestra da Fernanda Montenegro e ela falou uma coisa que
Só
foi
ela.
extremamente significativa para mim, né? Ela falou o seguinte: se você faz algo que você acha que você gosta, mas você não tem certeza, fica sem fazer essa coisa. Se você não conseguir respirar depois de algum tempo, se você não conseguir viver depois de algum tempo sem aquilo, é porque aquilo é para ser a profissão da sua vida. E ela tá falando de uma maneira muito geral, né? E eu vivi isso quando eu desisti. Tipo, teve a última vez que eu desisti. Foi em dezembro de 2019, eu falei, gente, não quero mais saber dessa porra, nunca dá certo, nunca pega ninguém, já tô trabalhando aqui, tem muitos anos, tem 2, 3 anos, não vai dar certo isso daqui, vou fazer outra coisa da vida. 3 meses depois eu tava de volta.
É isso. Quantas vezes o nome critica ia parar e voltou, ia parar e voltou.
Então, é porque na realidade a gente atinge sucesso subindo degraus de fracassos, então são pequenos
É isso.
fracassozinhos que a gente vai chegar lá. Depois que você entende como funciona o processo, fica mais tranquilo de você subir. Tá ligado? Tipo, eu não sei dizer, mas, por exemplo, eu tenho alguns sonhos ainda, né? De tamanhos e tal.
Claro, e
Alguns
temos que
lugares
ter,
que eu
né?
quero
Sempre.
alcançar. E, tipo assim, às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, acho que não vai rolar, acho que não vai acontecer, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E já tá muito bom, já tenho muito orgulho de mim. Só que aí, tipo, tem um negócio que, para mim, na minha cabeça, a visualização que eu tenho é tipo uma vela queimando, uma chaminha, e aquela porra não apaga, velho. Aquela porra não apaga, não importa que eu esteja cansada, morrendo, atropelada, caída, aquela porra não apaga. Então, tipo, é manter o olhar naquilo dali, porque aquilo dali, se é aquilo dali é o seu sonho, tu nunca vai desistir daquilo.
Vai
Nunca,
fazer com
nunca.
prazer, 19 horas fazendo live jogando, não é algo ruim,
Não, você nem vai
entendeu?
sentir, a
Você não
coluna
vai
vai sentir, mas você
sentir.
nem vai sentir.
Agora.
Na verdade, 19 horas, na hora que você levanta, cair.
Não, mas eu faço pausa, eu faço exercício
Isso,
alongamento.
levanta, bebe uma
Como
água.
também,
Isso,
é.
por favor, gente,
Não,
saúde,
gente,
né?
19
Senão não
horas
rola.
sentado, tipo, pode dar um trombose, um negócio sinistro, na verdade.
Isso. Mas o bom do celular é que você pode andar um pouquinho jogando, né? Então não é o computador que você vai levar a torre e tudo. Olha, adorei, adorei, Sônia.
Oh, mas muito obrigada por terem
Parabéns.
me chamado, sério. Eu amo conversar, acho que deu pra perceber. Então, muito obrigada pela oportunidade. Foi bom pra né, a gente ver assim, a evoluçãozinha também, acho muito legal. É importante, né? Perceber assim.
Sim.
Eu espero que aconteça bastante coisa, então, pra ter bastante história pra contar.
Vai contando pra gente dos próximos passos e a gente vai divulgando aqui, vai falando, tá?
Ai, tá ótimo.
Parabéns, sensacional, adorei.
Obrigada. É bom que vocês também entendem a perspectiva de como que tá o jogo e tal, Eu acho toda a perspectiva do jogo válida, porque o jogo é feito de várias visões
Exato.
dele, entendeu?
Cada
Nós
um
somos uma
joga e
comunidade,
enxerga
é.
isso, curte, compartilha. Você que está assistindo o vídeo depois da live, compartilha com seus amigos. Comenta aqui, que daqui a pouco a gente olha em algum momento. Muito bom. E siga a Sona em todas as redes sociais. Fala, Sona, suas redes sociais.
É arroba Sona Fofoqueira em tudo, galerinha, em do tudo. Canal. É isso. Só seguir lá e é isso aí.
Gostando de LOL ou não, jogando ou não, vai lá, assiste, dá o seu like, se inscreve nos canais todos, né? É. Não Me Critica toda quarta e esse é o episódio 342. Tem pouco, né? Então se você não ouviu ou quer ouvir mais do Nome Critique, tem 342 pra você. Vai maratonar.
É uma senhora maratona, é.
Vai maratonar. Muito bom. Lá quando o dólar era dois, tava cotado a R$2, sei lá, tava em dois. É, aí agora ele tá em 7, tá bom? É isso, gente.
Agora ele tá 4.
Desculpa, é verdade, tá claro. Olha ali. Já ajustou já tô... aqui, ó.
É, já subiu, já desceu.
Já.
É isso.
Beijo, Sona.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.